sunshine. Give me a do. Give me something simple and true. All I need is sunshine and a cool, refreshing Mountain Dew. So give me my good friends. Give me a do.
Grab some friends and an ice cold Mountain Dew today.
Mountain Dew.
Este é um podcast Rádio Comercial.
Ele foi visto a sair do hotel com outra.
Oh, conta lá!
Oh, Lória e a Marta já me tinham dito.
Oh! Tu não estás a perceber?
Babado fortíssimo!
Estou chocada!
Não sou de intrigas. Com Marta Campos e Lourenço Eker.
Olá! Pois é, isto hoje é um bocado estranho. É verdade, estou sozinho a gravar este episódio de Não Sou de Intrigas. Calma, calma, a Marta vai voltar. Isto não é... não vou fazer como a Marta, que há uns tempos gravou um episódio e assustou as pessoas a dizer que eu não ia voltar. Não, a Marta vai voltar. A Marta está em casa doente porque está sem voz. É verdade. Aliás, a Marta até deixou aqui um comunicado que eu vou ler. Porque eu pedi-lhe, tipo, olha, já que não vens, deixa aqui um comunicado para os fãs. Que horror. Então, olá, por motivos de bicho herdado pela minha filha, não me vai ser possível gravar este episódio de Não Sou de Intrigas. Gostei desta introdução, assim, bastante, não é? Composta. Sabemos que falhamos algumas vezes, mas este é um podcast que vive da atualidade, maneiras que não dá para termos episódios para lançar em SOS. Estou muito triste, tinha muitas coisas para dizer sobre o especial da Ana Montana e sobre outros babados que acontecem esta semana e que não me ocorrem agora. Ah, e ela agora vem falar sobre um tema, malta, que eu sei que é o tema da semana. Ok? Eu sei que este episódio eventualmente teria que falar sobre isto, mas eu não sou a pessoa certa para o fazer. E a Marta não está cá hoje e estou a falar sobre... A Marta vai dizer. Também tinha coisas para dizer sobre o Diogo, a Eva e a Ariana. Não estou a acompanhar o Secret Story, mas tal como Portugal inteiro, vi as imagens e tinha considerações a fazer. Eu também vi algumas imagens, também poderia fazer essas considerações, mas sei que a Marta vai gostar, que eu espero por ela para as fazer, porque também não sou a pessoa ideal para as fazer sozinhas. Mas sabemos do assunto, sabemos o que é que está a acontecer, temos noção da gravidade da situação e vou esperar que Marta volte para falarmos sobre isto. Voltando, mas pronto, a vida é assim e sinto que alguém me quer calar, daí ter ficado sem voz. Estou a brincar. Não, quero dizer, não estou a brincar na parte de alguém me querer calar porque está realmente sem voz. É uma pena, eu sei, maneiras que eu volto para a semana se as divindades assim o quiserem. Beijinho, está aqui um beijinhos com, entre aspas, ler com voz de Marta. Martinha, olha, isto vai ser muito complicado sem ti e acho que as pessoas que nos ouvem vão concordar, mas pronto, a Marta diz, Lourenço, faz na mesma, porque esta semana aconteceu muita coisa e de facto não está a mentir. Tivemos o especial da Ana Montana, já vimos, a Marta e eu, como ela disse aqui, tem pena de não poder comentar porque aposto que tinha muita coisa para dizer. E para a Marta é duplamente mal, porque a Marta não só não conseguiu comentar, como não se conseguiu cantar. Portanto, mandem-lhe aquele emoji do coração com umas ligaduras, sabem? Ela fica toda contente. E temos também, talvez o babado do momento... que é Chapel Run no Brasil e a treta toda que se gerou à volta da filha de Jude Law, enteada do... Ai, esqueci o nome dele. Mas pronto, do jogador de futebol. Desculpem que também não sou a pessoa certa para comentar jogadores de futebol, que fez o comunicado e portanto vamos falar sobre isto hoje e sem mais demoras, por favor sejam simpáticos que eu hoje estou aqui sozinho, mas vamos a isto.
Não pode! Não conta já!
E começamos com o especial da Ana Montana. Isto foi realmente muito especial. Eu acho que não cumpriu as minhas expectativas a 100%, mas eu já ia para o especial com isso em mente, porque aos poucos foi saindo cada vez mais informação do que realmente ia consistir o especial. Nós percebemos que ela só ia cantar 3 músicas, que ia ser em formato mais de podcast lá com a Alex e que, mas pronto, que íamos ter os icónicos cenários da sala dos Stuart e também do closet da Ana Montana e portanto isso já ia pelo menos viver ali um bocadinho a coisa, mas eu estava com um bocado de medo de me desapontar a ver aquilo, mas a verdade é que no momento em que eu meti aquilo a dar e começo a ver ali aquela zona da Marginal de Malibu e o carro a chegar à casa da Ana Montana, pá, fiquei mesmo Vai as memórias todas e vai aquela emoção toda, porque eu não sei quanto a vocês, mas para mim isto era mesmo um ritual. Sempre que saía um episódio novo da Ana Montana, colidia, obviamente, isto por motivos de programação, na altura em que os miúdos saíam da escola, e portanto eu acabava os trabalhos de casa, ia fazer um lanche com a minha mãe e metia-me à frente da televisão a ver Ana Montana, e era religioso, e era tipo, a minha mãe via a novela, eu via Ana Montana. E ninguém mexia na minha horda na montanha. E portanto foi um bocado voltar a esse momento de recordar os velhos tempos. E acho que para esse propósito serviu perfeitamente. E agora vou dar aquele aviso, alert, spoiler, né? Porque a partir deste momento não me vou controlar e provavelmente vou dizer coisas deste especial que a mim me surpreenderam e que podem ser spoiler para as pessoas. Portanto, a partir deste momento, quem não viu, vá ver primeiro e voltem. Fica o aviso, obrigado, vou continuar. E portanto, nesta conversa da Miley com a Alex, tivemos aqui algumas descobertas, e acho que assim a que mais me chocou, que não a chocou, mas foi aquele momento tipo, ah meu Deus, estes anos todos confirmamos este relacionamento. E estou a falar de quem? Estou a falar de Miley Cyrus, que confirmou que namorou com um dos gêmeos Sprouse, neste caso o Dylan Sprouse. Ela estava a falar assim super rápido e de repente manda para lá, ah sim, eu namorei com o Dylan Sprouse. E Alex, mas calma, tu nunca contaste isto antes, pois não? E ela, na altura foi uma cena, mas eu nunca cheguei a confirmar, portanto olha, fica aqui a confirmação. E ela disse, sim, aquilo era um romance de adolescentes, portanto era muito tranquilo, mas que ela dizia sempre para ele trazer o irmão, que assim era dois por um. Eu adorei essa resposta, tipo, ela ter dito isso para mim foi épico. O que é que eu senti um bocado falta neste especial? Senti falta da Emily Osment, que fazia da Lily, que era a melhor amiga da Miley, e a Lola, que era a melhor amiga da Ana Montana, portanto ela própria também tinha esta persona. Senti um bocado de falta, mas a Miley também fala um bocado da relação dela com a Lily, com a Emily no set, e que disse que havia ali um bocadinho, não rivalidade não digo, mas havia ali um bocadinho de colidiam um bocado as duas, não, muito por atenção e muito por destaque, porque estamos a falar dos anos 2000 e ser uma mulher nos anos 2000, no início dos anos 2000, atriz já era complicado, imaginem crianças e portanto queriam destacar, queriam atenção, queriam tudo, e elas anos mais tarde reconheceram essa rivalidade era um bocado estúpida e fizeram as pazes e agora estão bem, e que a única razão pela qual a Emily não estava presente no especial é porque ela tinha conflitos de agendas, e a própria Emily depois fez um vídeo para o YouTube, não só a dar os parabéns aos fãs e a agradecer aos fãs por todo o apoio estes 20 anos todos e as portas que a Ana Montana lhe abriu, mas também a explicar o porquê, e de facto ela estava num set a gravar a série dela, que eu por acaso agora não me lembro do nome, mas é uma série de comédia. E pronto, e senti um bocado de falta disso. Mas, para compensar, tivemos um reencontro que eu acho que nós chegámos a falar aqui se ia acontecer ou não, porque era um assunto sensível. Tivemos o reencontro de Billy Ray Cyrus e Miley Cyrus na sala do Stuart, na sala da família da Miley na série, em que na série o pai da Miley também faz de pai da Miley, portanto o pai verdadeiro acaba por ser o pai da série também. E havia uns rumores que as coisas entre eles não estavam a correr muito bem, e a própria Miley disse que finalmente os Cyrus estão numa fase em que estão todos bem, e é muito raro, ela diz, e portanto fico feliz em saber que ela está bem com o pai, mas a verdade é quando o pai entra pela porta e a Miley olha para ele, parece que estamos a voltar para a série, e eu emocionei-me imenso nessa fase. E há também uma parte em que eles pegam no guião do último episódio, em que há uma parte em que o pai da Miley Stewart entra no closet dela, e a Miley está numa fase em que está muito introspectiva, a pensar, será que eu devo continuar a fazer isto na Montana? Será que finalmente chegou a fase em que cada uma vai para o seu caminho e eu posso viver a minha vida normal? E o pai entra e faz-lhe um bocado aquele pep talk de a decisão é tua e tu no teu coração vais descobrir se é isso que tens que fazer ou não, e eles recriaram esse momento anos, 20 anos mais tarde. Eu acho que ficámos todos com lágrimas nos olhos com esse momento. Eu falo por mim, eu emocionei-me na verdade o tempo todo, eu estava um pranto. Mas eu prometo que gostei. Quem olhava de fora parecia que eu estava a chorar de que eu, tipo, tristeza, mas era mesmo de emoção. E tivemos mais dois momentos musicais. Tivemos o This Is Alive, e a Miley explicou o porquê de ser o This Is Alive. Explicou porque foi a primeira música que ela cantou com o Hannah Montana. Portanto, obviamente tinha, apesar de não ser uma música que os fãs amam, ou pelo menos a maior parte dos fãs não é a favorita, para ela teve um significado especial por ser a primeira. E depois cantou, eu acho que a música favorita, isto, a música não é da Ana Montana, mas é da Miley Cyrus, é do filme da Ana Montana, mas é Miley Cyrus, que é a The Climb, que não só é um favorito de karaoke de toda a gente, como também acho que é a favorita de muita gente, e foi, pá, foi inacreditável. E depois, por fim, e aqui spoiler máximo para quem não quer saber mesmo nada, 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 e esta é a surpresa final, tivemos uma música nova que a Miley apresentou, quase como uma música dela para Ana Montana, não é? Que se chama Younger Me, é uma música maravilhosa, assim, uma balada. Aí é que eu me desfiz completamente, estava a chorar já. E aposto que a Marta também se emocionou bastante nesta. Eu sei que a Marta é um coração frio nestas coisas, mas eu se tivesse que adivinhar, eu acho que ela nesta música ficou ali um bocadinho emocionada, porque também, lá está, não estávamos à espera que fosse acontecer, era totalmente surpresa. E vai ficar disponível na sexta-feira já agora. E pronto, olha, em geral eu adorei este especial. Gostei que tivesse aparecido a Selena Gomez, apareceu, porque ela era a Michaela, que era uma das, não vou dizer arqui-inimigas, mas era uma das inimigas da indústria, vá, da Ana Montana. E ela apareceu, a Selena Gomez, para, pronto, e voltou a meter o chapéu que a Michaela usava, que era um chapéu vermelho, e ficaram as duas a falar dos momentos em que fizeram as filmagens, e a Selena super, pá, super querida, a dizer, opa, eu tinha o álbum Meet Miley, que era o primeiro álbum da Miley, eu ouvia aquele álbum de trás para a frente, de frente para trás, eu estou super contente por ti, tu criaste história. E estavam as duas ali a serem hype women umas das outras, porque elas são realmente realeza do Disney Channel, elas criaram a minha geração de Disney Channel, e é muito bonito vê-las juntas num set do Disney Channel anos mais tarde, 20 anos mais tarde. Depois apareceu uma pessoa que eu não estava à espera, que também é a pessoa do tema a seguir. Apareceu Chappell Roan no especial, e eu acho que a reação geral de toda a gente foi, calma, o que é que se passou aqui? Isto claramente foi filmado antes deste último fim de semana em que ela foi cancelada, mas pronto, foi assim um bocado estranho. Não sabia que havia muita relação entre Miley Cyrus e Chappell Roan. Não sei se isto foi premeditado pela produção, porque de facto a Chappell Roan também assume assim meio como uma personagem em palco, não é? Ela nunca vai muito parecida com ela mesma, usa sempre assim umas maquilhagens muito exageradas, muito inspirado no estilo de drag queen, que ela de resto diz que é a inspiração dela. E pronto, e faz muito transformismo, e assumindo a personagem da Ana Montana, é a nossa primeira drag queen, na verdade. É verdade, né? Ela entrava em palco, cantava com uma peruca e ninguém sabia que era ela, e depois ela tirava a peruca e vivia uma vida normal. Normal, pronto, uma vida, outra vida dela. E portanto, ela, se calhar por causa disso, é que a Chappell Roan foi lá. No entanto, achei estranho. Acho que a Chappell Roan é sempre um bocado socially awkward a falar com as pessoas. Sentia a própria Miley a puxar mais pela Chappell do que a Chappell a puxar pela Miley, que devia ser ao contrário, porque isto é sobre a Miley e não sobre a Chappell. Mas pronto, ela disse tipo, obrigado por tudo o que passaste em 2013, em 2014, e obrigado por teres aberto portas para nós. Hoje em dia podemos ser muito mais livres e muito mais, tipo, podemos dizer as coisas como queremos e como achamos que elas são, e não temos que levar na cabeça por isso, porque tu levaste por nós. Pronto, fez esse discurso meio a falar sobre todas estas... todas estas tretas que estão a acontecer agora à volta da Chappell, dela estar a exigir os seus limites, e acho bem que o faça, mas pronto, para além disso, faz assim umas abordagens um bocado agressivas que já a caracterizam demasiado, mas isso depois já é com ela. E pronto, mas achei toda ali a interação da Chappell um bocado escusada, porque, sei lá, eu teria posto lá uma Sabrina Carpenter, por exemplo, que eu acho que ela é muito mais uma Ana Montana dos nossos dias do que a Chappell Roan. Mas pronto, falando em Chappell e deixando para trás o tema Ana Montana, vamos então explicar o que é que aconteceu com a Chappell no Brasil.
Oh, meu Deus!
Então, isto foi um babado que de repente tomou proporções que eu nem sei muito bem eu perdi um bocado o fio à meada, ok? Vou ler um bocadinho aqui a coisa. Tenho aqui os meus bullet points e, portanto, vou ter que acompanhá-los só para não me perder, porque isto é muita coisa. Mas pronto, para contexto. Isto tudo aconteceu no Brasil, num hotel de luxo, 5 estrelas, in the nights, em São Paulo, porque a Chapel Roan ia atuar no Lollapalooza, em São Paulo. Isto foi na manhã de dia 21, e ao mesmo tempo que estava lá a Chapel Roan, estava também a Aida, que é uma miúda de 11 anos, que é filha da Catherine Harding e do Jude Law, e é enteada de um jogador de futebol, que é o Jorginho. É isso, é o Jorginho. É o Jorginho. Eu não sei qual é que é o clube para que ele joga, mas será eu não vou arriscar. Depois vocês nos comentários dizem e vocês fazem essas conclusões, porque eu não sei para que clube é que ele joga. Mas pronto, voltando ao tema principal. A filha da Catherine, do Jude, e a enteada do Jorginho, estava lá não só para Lollapalooza, mas especialmente para ver o concerto de Chapel Roan, porque é muito fã e tinha até feito um cartaz especial para o concerto de Chapel. E ela descobriu que a Chapel estava no mesmo hotel que ela e estavam no mesmo momento no pequeno almoço. E ela, obviamente, excitou-se, não é? Como qualquer fã naquele momento se excita, mas não fez nada transcendente. Ela simplesmente levantou-se, deu a volta ali ao buffet do pequeno almoço, viu que estava lá à mesa da Chapel, sorriu, nem sequer se apercebendo se a Chapel sorriu de volta ou não, e voltou para o lugar dela. Segundo o que depois é dito num comunicado que o Jorginho fez para as redes, muito dito pela... O Jorginho não estava presente neste momento, mas estava a mãe da criança, portanto a mulher do Jorginho, a Catherine Harding, disse que um segurança terá abordado a Catherine e a filha de uma forma agressiva e acusou a criança de desrespeito. Ou seja, isto foi o que foi dito lá, e o que a Catherine e a Aida ficaram a achar é que este segurança veio em nome da equipa da Chapel Roan. Esta parte não me choca absolutamente nada, porque a Chapel de facto é conhecida por reforçar segurança e ter seguranças agressivos, precisamente para garantir que os limites dela são estabelecidos, especialmente no que diz respeito a paparazzis e fãs que a abordam do nada, assim, de uma forma muito agressiva. Pronto, tem contextos específicos. Neste contexto, pareceu-me, como também me parece nos outros, demasiado desmedido esta segurança toda, muito menos para uma miúda de 11 anos, por amor de Deus, que não fez absolutamente nada, levantou-se, olhou para a mesa, agora nem se pode olhar para a pessoa. Estranho, achei muito estranho. Obviamente a Aida ficou abalada com esta situação e começou a chorar, e é especialmente mau, tendo em conta que ela quis ir para Lollapalooza por causa da Chapel Roan e fez um póster específico para ela. Obviamente depois o Jorginho fez um comunicado a dizer: Chapel, tu não és ninguém sem os teus fãs e, portanto, controla-te. Muito mais detalhado com tudo o que realmente aconteceu, e isto tomou proporções no Brasil, como de resto tomam sempre. E bem, atenção, Brasil, acho ótimo, acho que fizeram muito bem, acho que a Chapel estava long due para uma chamada de atenção destas a sério, porque ela está-se a livrar de muita coisa muito facilmente, e eu acho ótimo ela estabelecer os seus limites, mas também acho bem teres noção que são estas pessoas que também têm no lugar em que tu estás, e que não te vai cair um dedo nem te vai cair uma orelha se perderes 10 segundos da tua vida a sorrir de volta para um fã, por exemplo. Se ela sorrisse de volta para mim, já era suficiente. Ela nem precisou de fazer nada, porque a Aida ficou contente só com o facto de a ver. Ela só não precisava ter mandado segurança para lá. Mas pronto, temos versão da Chapel, porque a Chapel, passado uns dias, chegou-se à frente, fez um vídeo e disse que não viu a mãe, a criança. Essa parte acho que ficou provada dos dois lados. A Chapel não olhou diretamente para a criança, mas pode ter reparado nela, não é? Disse que o segurança não fazia parte da sua equipa e que não deu qualquer ordem. Reforçou também que não tem nada contra os fãs ou crianças da situação, e que a situação em si a deixou triste, e pediu desculpa diretamente à mãe e à menina, mas não pediu desculpa por ela, pediu desculpa pela situação. Isto é uma coisa a ter em conta também, porque ela também ela removeu-se da situação de uma forma tão quase, isto nem diz respeito, isto é um problema que vocês terão que resolver com qualquer, quem quer que seja que fosse aquele segurança. Mas isto teve repercussões, obviamente. Os adeptos, adeptos do Flamengo, é esse o clube, o Jorginho é do Flamengo, invadiram as redes sociais da cantora com críticas. Os fãs da cantora responderam no festival a gritar F-word Flamengo antes do concerto, ou seja, os fãs viraram-se contra os fãs do Flamengo. Isto foi toda uma cena. Eu estava a zero à espera que fosse tão grande. E a história ganhou uma repercussão internacional, obviamente. Depois, consequências disto, o presidente da Câmara do Rio de Janeiro afirmou que Chapel Round nunca mais se apresentará num festival da cidade enquanto estiver no cargo. Temos fã de Flamengo aqui ou não? Mas pronto, olha, eu acho que isto tudo... interessante também, eu vi agora, isto 10 minutos antes de começar a gravar o podcast, que o segurança que estava lá também se pronunciou e que disse o seguinte: tomei a decisão baseada nas informações que obtivemos no hotel, nos eventos que presenciei nos dias anteriores e o elevado risco de segurança geral do local. Isto foi a decisão, ou seja, tomar a decisão de ir falar com a mãe e com a Aida. A minha única interação com a mãe foi calma e bem intencionada e o desfecho do encontro é lamentável. Pronto, isto é o comunicado que o segurança fez no Instagram, e ele disse que não é da equipa da Chapel de facto, mas que agiu em nome do hotel e com as diretrizes que o hotel deu em níveis de segurança que provavelmente iam ser mais elevados nesta altura. Eu acho que isto tudo foi um mal-entendido gigante. Acho que não há, seja qual for a justificação, não há justificação nenhuma para berrar com uma criança de 11 anos por ter literalmente andado à volta de uma mesa e ter sorrido, tipo, ela nem sequer falou, tipo, olhou um total de 10, nem 10 segundos na direção da Chapel Round. Portanto, o que é que eu acho disto tudo? Acho que foi um wake-up call para a Chapel, tipo, acorda, amiga, estás mesmo a perder contacto com os teus fãs e a perder tato total do que realmente é ser uma super estrela. Tenho muita pena da Kaida, pronto, tenha tido um wake-up call de não conheces os teus ídolos, que é horrível, mas cada vez mais me convence que é verdade. Mas fico muito feliz que Lewis Capaldi, que é sempre a pessoa mais fofa do mundo, viu a Aida e a Catherine no festival e tirou uma fotografia com a Aida. E na verdade, para mim, o Lewis Capaldi salvou o mundo. Ele salvou tudo. E pronto, e com isto fechamos este tema. Acho que, Chapel, por favor, tens mesmo que ajustar aqui a tua atitude. Eu acho que a Marta concorda também. A Marta não comentou nada disto, mas eu sei que a Marta vai ouvir este episódio e vai dizer: olha, estiveste muito bem. Espero que sim. E pronto, olha, isto foi um bocado mais curto hoje. Isto de falar sozinho tem muito que se lhe diga, sem aqui a Marta para me picar de volta e dizer tipo: não concordo nada com isso. Mas prometemos que não vai acontecer muitas vezes. Espero que nunca mais volte a acontecer isto de fazer sozinho. Marta, as tuas melhoras, e eu para a semana estou de volta com a minha Martinha e com temas novos. Tchau, tchau, beijinhos, até para a semana.
Não sou de intrigas, com Marta Campos e Lourenço Eckert.